O Sr. Primeiro-Ministro afirmou ontem que a requisição civil no setor da saúde será usada se e quando necessário, mas que o Governo privilegia soluções de acordo. E até lembrou, e bem, que também nesta matéria o estado de emergência não é necessário porque esta faculdade está prevista na Lei de Bases da Proteção Civil. E pelo que percebemos, a requisição civil ainda não ocorreu, porque até agora tem havido acordo com as instituições de saúde privadas, e o que nos parece é que esses acordos têm sido insuficientes para dar resposta àquilo que é fundamental. Ainda assim, parece-nos que seria conveniente que os portugueses tivessem conhecimento de um elemento importante nestes acordos, porque seria absolutamente imoral que, numa altura em que a generalidade dos portugueses está a perder rendimentos, esses acordos permitissem acumular de lucros para o setor privado da saúde. Aliás, até consideramos que era absolutamente imperioso garantir que o custo para o Estado no âmbito desses acordos não fuja do preço justo, e o preço justo, na perspectiva dos Verdes, não pode incluir lucros para o setor privado da saúde. E por isso consideramos que era importante que o Sr. Primeiro-Ministro se pronunciasse sobre os termos destes acordos, em particular no que diz respeito aos encargos para o Estado, nomeadamente se vão ou não para além do preço justo, ou então se pretendem também contribuir para engordar os lucros da saúde. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, na última reunião que tivemos com o Governo, os Verdes levaram uma preocupação muito séria que tinha a ver com os custos da energia para as pessoas que estão em casa confinadas e que, face ao rigor deste inverno, vai fazer subir exponencialmente a fatura da luz e do gás. O Sr. Primeiro-Ministro mostrou-se disponível para analisar a questão e eu queria saber em que pé é que está essa hipótese, que a nosso ver reveste muita importância para que se protejam os idosos e as crianças do frio e das doenças, mas também para não sobrecarregar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde. Por fim, Sr. Primeiro-Ministro, e como a vida não é só Covid, trago mais uma questão agora fora desse âmbito que tem a ver com a localização do novo aeroporto de Lisboa. Sr. Primeiro-Ministro, esta Assembleia aprovou em sede do Orçamento de Estado uma proposta dos Verdes para que o Governo promova a realização de uma avaliação ambiental estratégica com vista a aferir as diversas opções de localização de respostas aeroportuárias. Ora, considerando que o Governo assumiu compromissos com a Vansi para a construção de um novo aeroporto no Montijo e face ao novo quadro legal, eu queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, que diligências foram já desenvolvidas pelo Governo no sentido de preparar esta avaliação ambiental estratégica ou se, pelo menos, o Governo já notificou formalmente a Vansi do novo quadro legal saído do Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa foi informada que o Governo dividirá a sua resposta em dois. Em primeiro lugar, a Sra. Ministra da Saúde e depois o Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Ministra da Saúde, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o artigo, de facto, tem como epígrafe contratação de médicos de família, mas a questão é que o artigo, ao falar da contratação de médicos de família, fala também depender daquilo que é a realização de épocas de exame. E, portanto, é nessa medida que refiro que estamos indexados a um determinado calendário que entendemos que é aquele que melhor equilibra dois interesses, que são, neste caso, os interesses em presença. Por um lado, o Serviço Nacional de Saúde dispor o mais depressa possível de especialistas de medicina geral e familiar para a atribuição de médicos de família e, por outro lado, garantir que as pessoas também têm direito ao tempo de preparação para os respectivos exames. O ano passado fizemos uma adaptação a esse calendário e bem sabem nesta casa quantas vezes nos perguntaram por aquilo que era o atraso na colocação de médicos de medicina geral e familiar. Relativamente ao tema das convenções e ao dos preços das convenções, o preço está publicado, ele é publicado desde março. Desde março foi a altura em que começámos a preparar estes temas e é um preço que é aferido em função dos apuramentos de custos do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Evidentemente, na última reunião que tivemos, os Verdes tiveram a ocasião de fazer uma sugestão para, tendo em conta a vaga de frio e o período de confinamento das pessoas em casa, que naturalmente conduzirá a um maior consumo de energia doméstica, devíamos ter uma medida de apoio. E nós construímos essa medida, tendo em conta, por um lado, a referência do anterior período de confinamento de março-abril, onde houve um aumento do consumo de cerca de 10%, e também um aumento exatamente também de 10% recentemente com a vaga de frio. E por isso estabelecemos um apoio a 10% à faturação em duas circunstâncias diferentes. Primeiro, para estes 15 dias de confinamento para todas as famílias, independentemente de que estejam nos escalões de consumo entre nos escalões de consumo igual ou inferior a 6,9 QVAs e um apoio permanente para as 800 famílias que estão abrangidas pela tarifa social de tamanho de 10% e que vigorará por cada dia de confinamento em geral, de forma a apoiar permanentemente estas famílias e a combater a pobreza energética. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nos últimos 14 dias, houve 10 em que o número de infectados oficial andou a rondar os 10 mil. Nós sabemos que a epidemia é exponencial, portanto, esta estabilidade do número de infectados quer provavelmente dizer que há um conjunto de infectados que não estamos a conseguir diagnosticar, provavelmente porque atingimos o limite máximo de testes. E se assim for, há centenas ou milhares de pessoas que todos os dias não estão a ser diagnosticadas e contribuem para o descontrolo da pandemia. E quando há descontrolo da pandemia, a única solução é confinar geralmente, com custos enormes para as pessoas, para a economia e para o Estado, que no ano de 2020, entre perda de receitas e aumento de despesas, deve ter gasto algo como 7 mil milhões de euros, e este confinamento de 2021 provavelmente não andará em nada de muito diferente. Portanto, perante a necessidade de voltar a controlar a pandemia e de minimizar estes custos dos confinamentos, não estará na altura de adaptar a estratégia para que ela inclua um plano de testagem muito mais maciço e muito mais proativo? É que no momento em que Portugal já é o pior país do mundo em termos de números de infectados por milhão, o segundo pior em números de mortos por milhão de habitantes, não estará na altura de adaptar a estratégia? É porque se não os fizermos, eu não acho que a culpa possa ser dos portugueses. E uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, não resisto, porque acho que posso lhe dar uma alegria. Ficou tão contente com a disponibilização da Cidade do Futebol para acolher doentes. A Cidade do Futebol tem 44 quartos. Depois eu posso informar o Sr. Primeiro-Ministro, e a Sra. Ministra da Saúde sabe disto, que em Miranda do Corvo há um hospital novinho para estrear, que só está à espera da ARS, tem 54 quartos, ainda é melhor que a Cidade do Futebol. Basta pôr esse hospital prontinho a estrear, todo equipado, e ele também pode contribuir para os esforços de Covid. Muito obrigado.
Para responder, o Governo informou que será a Sra. Ministra da Saúde. Por favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O tempo é demasiado grave para nos perdermos em questões que não têm correspondência na realidade. E, portanto, porque várias vezes me perguntaram pelo Hospital de Miranda do Corvo, volto a dizer, onde está o hospital para o podermos contratar? O que temos são camas, o que temos é espaço, o que temos é um contrato que o Serviço Nacional de Saúde já tem com esse mesmo hospital para cerca de 80 camas de cuidados continuados integrados. Não há um hospital onde há camas e onde há espaço. Isso não é um hospital. Paremos de enganar os portugueses. Há enfermeiros para mandar para lá, há médicos para mandar para lá. Não há. Houvesse, e seria isto que faríamos agora. Seria isso que faríamos agora, porque os tempos são demasiado graves, como já disse. E, portanto, estamos muitíssimo preocupados com os números que temos neste momento, com os óbitos que temos neste momento, com o número de novos casos, mas quero dizer-lhes que também temos conseguido manter o ritmo de testagem e até aumentá-lo. Isso tem sido feito graças a uma cooperação muito significativa entre vários setores. E, portanto, é a prova provada de que haja capacidade de colaboração e haja meios, e todos cá estaremos para utilizar essa capacidade de colaboração. O Serviço Nacional de Saúde realizou, juntamente com os outros operadores, 1 milhão de testes em novembro, 1 milhão de testes em dezembro, e realizou, em média, até agora, nestes dias de janeiro, 54 mil testes. Continuamos, todos os dias, a aumentar a nossa capacidade de testagem, recorrendo a testes rápidos de antigênio e estando agora a analisar a possibilidade de recurso a testes rápidos de saliva. Portanto, não é por falta de meios, não é por falta de esforços, não é por falta de nos termos capacitado e termos melhorado. É porque estamos a enfrentar uma doença que todos os dias tem a capacidade de se transformar e que nós ainda não conhecemos completamente. Daí, continuarmos a estudar aquilo que se prende com a variante inglesa, cujos desafios efetivos estão ainda longe de ser totalmente conhecidos, e continuarmos a apostar naquilo que é a solução de médio prazo, que será a vacinação. Daí também termos conseguido até agora vacinar um número máximo de pessoas que poderíamos vacinar utilizando aquilo que é uma estratégia de reserva de uma parte das vacinas e termos considerado que valia a pena, confiando naquilo que são as empresas, que os senhores tantas vezes defendem, confiar nas empresas e acreditar que vão cumprir os contratos que temos celebrados e vão garantir que na semana que vem continuaremos a ter entrega de doses que nos permitirá cobrir aquilo que vai ser a aposta de uma maximização do ritmo de vacinação em estruturas residenciais para idosos, para conseguir proteger o mais depressa possível os portugueses. Este é um momento de união, este é um momento em que precisamos todos. Os portugueses lá fora estão à nossa espera. Os próximos dias são duríssimos. Por favor, ajudem-nos todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos, assim, ao final deste debate. Agradeço ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo a presença e as respostas. O Sr. Secretário Nelson Peralta tem várias informações a dar-vos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a anunciar as presenças por videoconferência nesta reunião plenária. Do Círculo Eleitoral da Madeira estiveram presentes a Sra. Deputada Marta Freitas, do PS, e o Sr. Deputado Sérgio Marques, do PSD. Ainda por outros motivos estiveram presentes os deputados Pedro Coimbra e Fernando Anastácio, do PS, e ainda o Sr. Deputado José Silvano, do PSD. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Amanhã temos plenário às 15 horas, com vários pontos. O primeiro ponto, o projeto de resolução do PS, que recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores educativos e os diferentes níveis de ensino. Um segundo ponto com dois projetos de lei do PSD e um do PAN sobre mecanismos de controlo da distribuição eletrónica dos processos de jurisdição administrativa e fiscal. E depois temos ainda um terceiro ponto com projetos de lei do Bloco de Esquerda, dos Verdes, do PAN e do PCP, regime de compensação a docentes deslocados. E medidas de combate à carência de professores. Um quarto ponto com um projeto de resolução do PCP e outro do Bloco de Esquerda sobre a TAP. O do Bloco de Esquerda recomenda uma auditoria à gestão privada da TAP e o do PCP é um projeto de resolução que diz defender a TAP, os seus trabalhadores e a soberania nacional. Um quinto ponto com um projeto de CDS-PP e um projeto de lei do PAN. O primeiro determina a identificação de todas as taxas cobradas aos contribuintes e a eliminação de taxas injustas e injustificadas. E o segundo procede à criação de mecanismos de transparência relativamente às taxas cobradas no âmbito estadual e das autarquias locais. Temos ainda um sexto ponto com o projeto de lei do PAN que determina a incompatibilidade do mandato de deputado à Assembleia da República com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais. E um sétimo ponto, com três projetos dos Verdes, criação do selo para identificação das embalagens contendo azeite com proveniência no olival tradicional, distância mínima entre o extremo de culturas agrícolas permanentes superintensivas e os núcleos habitacionais, e culturas agrícolas permanentes superintensivas que não sejam beneficiárias de apoios públicos. Temos ainda um projeto de resolução do PAN que recomenda ao Governo o reforço dos direitos dos consumidores através da inclusão nos rótulos de azeite do tipo de sistema agrícola tradicional, intensivo ou superintensivo. E já, certamente, a altas horas, teremos um oitavo ponto com votações regimentais. Até amanhã e uma boa tarde e noite a todos. Obrigado.